Baruch Hashem, estamos começando hoje um novo volume, o volume 29 do Likutei Sichot, Parashah Devarim, Shabbat Chazon, o Shabbat que antecede a grande data de Tisha B'Av. Já falamos várias vezes que, apesar que todas as semanas a Parashah e a Haftarah estão conectadas, desde o Parashah Bereshit até Shivaasar Betamuz, 17 de Tamuz, a Haftarah sempre é parecida no texto, na história da Parashá da Semana. Com a Parashá da Semana. A partir de então, a partir de Shivaasar Betamuz, que começam as 3 semanas de luto do Beit HaMikdash, depois tem as semanas de consolo. Então, a partir de então, a Haftarah tem a ver com a época, tem a ver com o acontecimento daquele Shabbat, daquela época. Mas sendo que na Torá tudo é perfeito, então nós entendemos que mesmo as Haftarot que foram fixadas para lermos entre 17 de Tamuz e Tisha B'Av, a partir de então, que isso vai de acordo com a época, com a data. Então, Divrei Yirmiyahu, nós lemos ou em Pinchas ou em Matot. Depois, Chazon, Yeshayahu, a visão profética do profeta Yeshayahu. Isso nós lemos ligado com a Parashá de Dvarim, como que vai ser desta vez. Então, eles têm a ver não somente com a data, que seria Tisha B'Av, mas tem a ver também com a Parashá na qual estamos lendo essa Haftarah. Apesar que o mais importante, que tem a ver com a data, mas também está conectado com a Parashá da Semana. E isso nós podemos ver claramente nesse Shabbat Chazon, que o nome do Shabbat tem a ver com a Haftarah. O nome da Haftarah, as primeiras palavras da Haftarah é Chazon Yeshayahu, a visão profética do profeta Yeshayahu. E isso acaba sendo o conteúdo de todo o Shabbat. Qual que é a ligação da Haftarah, de Chazon Yeshayahu, com a nossa Parashá de Dvarim? Então tem alguns pontos. O primeiro ponto é que a profecia da Haftarah de Chazon Yeshayahu, ela está baseada e ela fala basicamente sobre Mussar, sobre broncas, repreensões contra o povo de Israel. Mas, no finalzinho dessa Haftarah, ele fala palavras positivas ligado com a Geulá, com a redenção. והשיבה שופטייך כבראשונה, ויצאייך כבתחילה, ציון במשפט תפדה, ושווה בצדקה, falando sobre a era messiânica, falando como que ציון vai ser redimido pela observância da lei, e aqueles que retornarem farão por causa dos atos de justiça ou pela tzedaká que eles fizerem. Então, por um lado, a maioria da Haftarah fala algo negativo, bronca, castigo, mussar. E por outro lado, no final da Haftarah, fala sobre a Geulá, fala sobre Tzedakah. Assim também nos encontramos na nossa Parashá de Dvarim. Que apesar que a Haftarah, que a Parashá, ela fala basicamente sobre Tochachot, sobre advertências e broncas ligado com o passado, os pecados do povo de Israel. Mas a Parashá também fala sobre, no finalzinho da Parashá, fala sobre a entrada do Bnei Israel em Eretz Israel. Lot Iraum, vocês não devem temer, que Hashem Elokechem Anilcham Lachem, que Hashem é aquele que vai guerrear por vocês. Então, que é algo positivo. Então, sendo que tudo vai atrás do término, então nós entendemos que essa Haftarah, que faz parte do Puranuta, as 3 semanas de Puranuta, de desgraças, e a Haftarah de Chazon seria a mais pesada de todas, e ela antecede Tisha B'Av. Mas o ponto principal dessa Haftarah é o término dela, que fala sobre a Geulah, sobre a redenção, Tzion, Mishpat, Padev, Shaveh, Betzedakah. Então, sendo que a Haftarah vem na sequência da Parashá da Torá. Então, chegamos à conclusão seguinte, que o resumo de toda a Parashá e o término de toda a Parashá é a ideia da Geulah, da redenção. Então, essa seria a ligação entre a Parashá e a Haftarah da semana. Então, com isso, nós entendemos que porque no livro Likutei Torá, que é o livro do Alter Rebbe, mas quem que organizou as Parashiot, quem que organizou os Mamarim deste livro tão comprido, tão longo, foi o Tzemach Tzedek, o neto do Alter Rebbe. E ele organizou o Seder das Parashiot, da Torá e etc. Então quando ele chega na Parashá de Dvarim, na Parashá de Dvarim só existe um único Mamar no Likutei Torá. E não é uma mar sobre a Parashá. Não é uma mar que começa falando sobre ele, a Dvarim. E sim, uma mar é sobre a nossa Haftarah, sobre a última frase da Haftarah. Tziyom, Mishpat, Ipadev, Shaveh, Bitzdaka. Por que isso? Talvez
porque esse que é o tochen de toda a parashá, esse que é o conteúdo e o resumo de toda a parashá. Apesar que sempre é o ponto da parashá, tá ligado com a haftará, mas esse é o único mamar de todas as parashiot da Torá que não aparece nada da parashá, e sim aparece um único versículo da haftará. Porque isso acontece bem na nossa parashá, na parashá de Dvarim, porque o assunto de Galut e Geulá, do exílio e da redenção, está enfatizado na nossa parashá, na nossa haftará, de uma forma diferente de toda a Torá, de todas as haftarot do ano todo. Para entendermos isso, vamos trazer o Yalkut Shimoni. O Yalkut Shimoni, que é o Medrash, ele interpreta sobre o profeta Irmiyahu. A frase do profeta Irmiyahu é Alá Arié, Bemazal Arié, Vechrivet Ariel, que subiu o leão no signo do leão e destruiu o leão. Então explica o Yalkut Shimoni que Alá Arié subiu um leão, representa o Nabucodonosor, o Nebuchadnezzar, porque ele é chamado no profeta como Arié. Alá Arié Mesubcho. Aqui está se referindo sobre o Nabucodonosor Hasheni, o segundo Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época do Império Romano, que seria entre 634 e 562 anos antes da Era Comum. E foi aquele que acabou destruindo o primeiro Beit HaMikdash. Então, ele, o Nabucodonosor, é chamado de Arié de Leão, porque o versículo diz, Alá Arié Mesubcho, que o leão ele subiu da sua cova, na sua cova, onde que ele sempre está lá, deitado na sua na floresta. Bemazal Arié, no signo de leão, que isso representa o mês de Yav, que é um mês muito quente, que é um mês de sol, que talvez isso represente a ideia do leão. Vechrivet Ariel, e ele destruiu o Ariel. O que quer dizer que ele destruiu o leão? Isso representa o Beit HaMikdash. Então, por um lado, o Beit HaMikdash era chamado de leão, porque é como a juba do leão, que ela é muito maior do que o corpo que está atrás da juba. Assim também, o Beit HaMikdash, a sua parte frontal, é muito mais ampla do que a parte de trás do Beit HaMikdash, lá da parte do Eichal, do santuário. Então, por isso que, esse que o versículo está falando, subiu o leão, que é o Nebuchadnezzar, no signo de leão, no mês de Av, ve'achriv et Ariel, e destruiu o Beit HaMikdash, que é chamado de leão. Almenat avo Ariel, bemazal Ariel, vevne Ariel. Com a condição que venha um leão, no signo de leão, e construa o leão. Vai vir o leão, representa a Kadosh Baruch Hu, porque Hashem está escrito sobre Hashem, Arié Sha'ag Miloirá, tem a música conhecida, Arié Sha'ag Miloirá, quando que o leão ele ruge, quem não vai temer o rugido do leão? Então isso representa Deus. Bemazal Arié, no signo de leão, que é o mês de Av, como está escrito, Ve'afarte Evelam Lesasson, que eu vou transformar o luto em alegria e júbilo, que isso vai ser no mês de Av, que Mashiach vai se revelar. Veivne Ariel, vai construir o Ariel, que representa o Beit HaMikdash, vai construir o Yerushalayim, e Hashem vai reconstruir o Beit HaMikdash. Então essa que é a frase do profeta, ligado com o Yalkut Shimoni. Tudo que está escrito na Torá é bidiyuk, é exatamente, é preciso. Então isso com certeza não é uma invenção, não é simplesmente uma frase poética, mas tem algo muito preciso. Então, qual que é essa ênfase nessa linguagem Arié, que o Arié está ligado tanto com a destruição do Beit HaMikdash, nos três pontos, e assim também na construção do Beit HaMikdash, que vai vir o leão, no signo de leão, vai construir o leão. Poderia estar escrito de uma forma muito mais simples. Veio Nabucodonosor no quinto mês para que Deus viesse e construísse o Beit HaMikdash. Por que ele chama, repete o nome Arié, leão, seis vezes? Então a explicação é o seguinte, com essa frase, o Medrash está esclarecendo uma pergunta muito geral sobre toda a destruição do Beit HaMikdash. Existe uma halakha, uma lei clara, halakha psuká, que kol ha-meshaber kelim, toda pessoa que quebra qualquer objeto e rasga qualquer roupa e destrói um prédio só por desperdício, só por quebrar, ele transgride uma proibição da Torá que é chamado Bal Tashrit, não desperdice, não quebre nada. Mais ainda, sobre essa proibição de Bal Tashrit, existe uma proibição maior ainda ligada com Beit HaMikdash, que a proibição é Você não pode fazer nada disso na casa de Deus. Não podemos quebrar, destruir nenhum pedacinho do Beit HaMikdash. E a lei diz que a pessoa que ela quebrou um pedacinho, uma pedra do Mizbeach, do altar, ou do santuário, ou entre o santuário e o altar, no Olam, só por destruição, ele transgride uma proibição da Torá. Muito maior a proibição é se a pessoa ela destruísse todo o Beit HaMikdash. Como que o Maimônides fala claramente no Minyan HaMitzvot, que não podemos destruir nem o Beit HaMikdash, nem uma sinagoga, nem uma casa de estudos. A grande pergunta surge, se Magid Varav Leakov rocava o Mishpatav, se Deus ele ensinou para o povo de Israel, Deus ele coloca Tfilim, e por isso que ele ensinou que nós precisamos colocar Tfilim, Deus tem amor ao próximo e por isso que ele nos ensinou que nós precisamos ter amor a Deus, o Avat Israel. Deus, ele faz Mesirut Nefesh, por isso que ele nos ensinou também a fazer Mesirut Nefesh. Então, se Deus ele faz tudo aquilo que ele nos ordena fazermos, então como pode ser que Deus ele deixou destruir todo o Beit HaMikdash? E mais ainda, o Nabucodonosor ele foi o mensageiro de Deus para destruir o templo. Como que claramente o profeta disse, Ineni Sholeach, eu, Deus, vou enviar o Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu escravo, meu servo, para destruir o templo. E se a razão é que os judeus não mereciam mais o templo, que os judeus estavam pecando, tudo bem. Então pega o Beit HaMikdash e enterra ele, esconde ele. Como o próprio Mishkan que Moshe construiu, ele foi enterrado, ele foi escondido. E como que aconteceu na prática no Beit HaMikdash? Tavu Baaretz Areia, que os portões eles foram engolidos pela terra, eles desceram e desapareceram na terra. Ou a Arca Sagrada com mais outros objetos foram guardados lá embaixo no subterrâneo, no labirinto subterrâneo. Então Deus poderia ter escondido o Beit HaMikdash. Por que ele teve que destruir? E no momento que ele destruiu, ele acabou transgredindo a proibição de não destruir o templo. Sobre essa questão da proibição de Baal Tashrit de não destruir nada, e muito menos destruir o Beit HaMikdash, então poderemos tentar explicar, ligado com uma frase que nós falamos em Tisha B'Av, de Eichá, Kala Hashem et Hamato. Hashem, ele acabou com a sua fúria, com a sua raiva na destruição do templo. Porque Hashem, ele descarregou a sua raiva sobre madeira e pedras. Ele não descarregou a sua raiva contra o povo de Israel. E por isso que, nos Salmos, nós temos um teilim que chama Mizmor Leasaf, o cântico de Asaf, e não o choro de Asaf. Porque aqui ele está falando sobre a destruição do templo, mas ele enxergou isso como uma salvação. O fato que Deus destruiu pedras e não acabou com o povo de Israel. Então isso foi um amor de Deus e é uma alegria da salvação do povo de Israel. Sendo assim, a destruição do templo não é Baal Tashrit, não é um desperdício. Porque a proibição se aplica somente quando a pessoa ela está simplesmente quebrando alguma coisa, destruindo uma coisa sem propósito nenhum. Mas se a pessoa ela demole um prédio, como eu estou fazendo aqui na rua, dois prédios enormes de 10 andares estão destruindo, estão demolindo. Isso não é uma destruição, é uma demolição. Porque depois eu viro um prédio de 30 andares, muito maior, muito mais forte, muito mais bonito. Então o Beit HaMikdash ele foi destruído para uma construção enorme. A construção é para poupar o povo de Israel, para que eles não fossem mortos, para que eles não fossem destruídos. Que isso também se aplica em relação ao Shabbat. Nas Halachot de Shabbat, tem a proibição de construir e tem a proibição de destruir. Mas, kol ha-mekalkelim p'turim. Todo aquele que quebra, que simplesmente estraga alguma coisa, algum objeto, ele é patur, ele é isento. Por exemplo, se a pessoa ela rasgou uma roupa, queimou uma roupa, quebrou um objeto, só por quebrar, no Shabbat ele é isento. Agora, a Korea Bechamato, se a pessoa estava com raiva porque alguém morreu, e ele foi lá e rasgou a roupa dele por raiva, ou quebrou alguma coisa porque ele estava com muita raiva, ele é Hayav. Porque no momento que ele quebrou aquela coisa, ou ele rasgou a camisa por causa do falecido, dessa maneira ele está se acalmando, ele está baixando a poeira, ele está diminuindo a sua raiva. Então ele construiu algo, ele ganhou algo através desse quebrar, ou dessa destruição, ou desse rasgar. Mesma coisa em relação à destruição do Beit HaMikdash. Dessa maneira, Kila Hashem et Hamato, ele acabou com a sua raiva. Ele consertou a sua raiva. Ele queria destruir o Bnei Israel e ele acabou destruindo o templo. Então, dessa forma, é um conserto, é uma salvação, é algo positivo e não algo negativo. Mais ainda, no momento que Hashem ele acalmou a sua raiva e ele não despejou a sua raiva sobre o povo de Israel. Então, em relação ao povo de Israel, a destruição é chamado Mekalkel al-Menat Letaken. É uma quebra para poder construir algo maior. Porque você não consegue construir esse prédio enorme sem você demolir o prédio velho. E não tem nenhuma proibição de Baltashrit. Não tem nenhuma proibição de desperdiçar nada aqui. Porque para eles foi uma salvação, porque ele está quebrando para poder construir algo maior. Então essa questão do Baltashrit foi resolvida. Mas a pergunta anterior que falamos de Lot Asunken, que não podemos destruir o Beit HaMikdash, não podemos fazer nenhuma quebra, nada no templo, na casa de Hashem. Apesar que a proibição é de uma forma de destruição, como que o Kesef Mishner explica, que Imnotetsky Deletaken, se tinha lá alguma parte que estava meio rachada, e ele foi lá e quebrou aquele tijolo, quebrou aquela pedra para consertar, para fazer algo melhor, ele é isento, ele é patur. Mas a construção, o conserto, precisa ser beguf adavar no próprio objeto que ele quebrou. No mesmo lugar, na mesma situação, ele vai acabar construindo. Principalmente como que o Ramó, Moishe Isserlich, ele explica no Shulchan Aruch, sobre uma sinagoga, que a pessoa ela só pode destruir, quebrar alguma parte, algum objeto da sinagoga, Almenaz Livnots, ele fez isso com a condição que ele vai construir algo nesse lugar. Mas se ele destruiu aqui para fazer em outro lugar, mesmo que seja para uma mitzvah, isso é proibido. A única permissão é destruir num lugar e construir no mesmo local uma nova sinagoga. E talvez essa que é a ênfase do Yalkut Shemon sobre Irmiyahu. Alalye almenat yavorye. Veio o leão para que venha com a condição um outro leão e reconstrua o leão. Para enfatizar que todo o objetivo da destruição do Beit HaMikdash não era pela destruição por si só, mas por algo maior. Almenat, com a condição que venha o novo Beit HaMikdash. Que é essa ideia de Lemekalkel, a pessoa que destrói com a condição de construir. Então aqui não tem a proibição de destruir o Beit HaMikdash. Pelo contrário, aquela destruição é chamada de construção. A destruição própria, a destruição do Beit HaMikdash, qual que é o nome dela? Construção. Nós estamos acostumados que tem a empresa a demolidora e depois tem a construtora. Mas na hora que eles estavam destruindo o Beit HaMikdash, não era uma destruição, era construtores que estavam construindo o Beit HaMikdash. E por isso que o Yalkut Shimon, ele dobra as palavras, ele duplica as palavras com o mesmo nome. Alarie, subiu o leão no signo do leão e destruiu o leão, com a condição que viesse o leão no signo do leão e construísse o Ariel. Porque com isso ele está enfatizando que todo o Tochen Apnimi, todo o conteúdo interno, profundo da destruição é a própria construção. A tal ponto que a razão da destruição e da construção tem o mesmo nome. O nome judaico, que representa o conteúdo dele profundo, para que viesse o leão no signo do leão e construísse o leão. E isso está enfatizado mais ainda que esse Yalku está falando no profeta Irmiyahu. E não no profeta Yeshayahu. Profeta Irmiyahu são súplicas sobre a destruição do templo. Profeta Yeshayahu fala sobre a construção e sobre o futuro, sobre o Mashiach, sobre Nechamá. Que isso está enfatizando que o meu consolo e a destruição representam, na verdade, a volta do terceiro Beit HaMikdash e a construção muito maior e eterna do terceiro Beit HaMikdash. Com isso entendemos algo magnífico sobre a destruição do Beit HaMikdash, do primeiro Beit HaMikdash, muito mais em relação à destruição do segundo Beit HaMikdash. Nós sabemos que a construção do terceiro Beit HaMikdash, que vai ser por Deus, Yavó Ariê, Zé HaKadosh Baruch Hu, que vai vir o leão que representa Deus no signo do leão e vai transformar e vai construir o Beit HaMikdash, isso não é algo do futuro. A construção do terceiro Beit HaMikdash não vai começar no momento que Mashiach chegar e daí vai começar a construir o terceiro templo. Não. O início da construção do terceiro foi no momento imediato da destruição do Beit HaMikdash. A destruição já foi o início da construção do terceiro Beit HaMikdash. Mais ainda, todo o tachlis do Hurban, todo o objetivo da destruição é a construção do terceiro. Hashem, ele queria consertar o Beit HaMikdash. Que não seja somente uma construção humana, mas que é limitada, por isso que durou 410 e 420 anos, mas que o Beit HaMikdash seja binyana de Kutchabrich, uma construção divina, que seja uma construção eterna. E por isso que teve a destruição no primeiro e do segundo Beit HaMikdash, almenat letaken, para poder construir e consertar de uma forma perfeita o terceiro Beit HaMikdash, que seja uma construção divina. Então a destruição do primeiro Beit HaMikdash, e mais ainda a destruição do segundo Beit HaMikdash, é chamado de binyan, de uma construção, e não uma destruição e uma quebra. Com isso iremos entender melhor ainda uma história muito conhecida do Medrash. Medrash no Eichar Abba, e assim também é trazido no Yerushalmi. Então Agmará, o Medrash fala o seguinte, que o nome de Mashiach é Menachem Itzemach, que na verdade é o mesmo nome, é o mesmo valor numérico, Menachem Itzemach. Tinha uma história de uma pessoa que ela estava arando o seu campo com o seu boi, e o seu boi, ele mugiu, ou a vaca mugiu, passou do seu lado um árabe. Lá, eles estavam no Midbar Yudá, no deserto de Judá. E o árabe vira para o judeu e pergunta para ele, o que, que você é? Você é um judeu ou você é um árabe? Ele falou, Yehudi ani, eu sou um judeu. Então o árabe falou para ele, Hater Shorcha, você deve libertar o seu boi para parar de arar o campo. Ele falou, por quê? Então ele falou, o Beit HaMikdash dos judeus acabou de ser destruído. Então por isso você tem que parar de trabalhar, sentar de luto, e fugir dos seus inimigos, porque ele morava no deserto de Judá, morava tão longe de Jerusalém, e ele não sabia, não tinha como saber lá longe, não tinha nenhum meio de comunicação para ele saber que o Beit HaMikdash acabou de ser destruído. Então o judeu vira para o árabe e pergunta para ele, Menai Adata, de onde você sabe disso? Ele falou, eu sei disso do mugir da tua vaca. Enquanto que eles estavam conversando, a vaca mugiu uma segunda vez. Então o árabe virou para ele e falou, pode voltar a trabalhar, pode continuar seu trabalho e arando o campo. Por quê? Shenolad Moshian Shel Israel, porque o Redentor de Israel acabou de nascer. Vegoalan Shel Israel, acabou de nascer o Salvador e o Redentor do povo de Israel. Que isso era Tisha B'Av. E nós sabemos que Tisha B'Av, 9 de Av, é a data da destruição do templo e a data do nascimento da alma de Mashiach. E por essa razão, na tarde de Tisha B'Av, nós falamos Nachem, falamos a profecia lá, Aftará de Nachem, de consolo, Nechamá, que já representa a alegria, porque por um lado é a destruição, mas por outro lado é o nascimento de Mashiach, o começo da redenção. Então, na verdade, isso não representa somente o nascimento do Mashiach ou da alma de Mashiach. Quer dizer que no instante, logo após a destruição, ele já estava preparado para salvar o povo de Israel. Então a destruição própria já foi uma preparação e o início e o que deu a possibilidade da Geulá, da vinda do Mashiach, da redenção. Como a gente sabe, a ideia é que se Bnei Israel fizerem tshuva miyad henigalim, eles serão redimidos imediatamente. E a frase diz, Ani eshena begaluta, eu estou dormindo no exílio, mas meu coração está desperto para Deus. Então o Mashiach, ele precisa estar totalmente preparado e pronto no início, no instante logo após a destruição. Porque se os judeus fizessem tshuva, eles seriam salvos imediatamente, seriam redimidos imediatamente, Mashiach teria que se revelar. Mais ainda, a destruição do Beit HaMikdash e a redenção e a construção do próximo Beit HaMikdash não tem nenhuma interrupção, não tem nenhum instante entre eles, mas imediatamente uma mugida e uma segunda mugida. Logo após a destruição do Beit HaMikdash, já começou a redenção, já nasceu o Mashiach, já nasceu o Redentor do povo de Israel. Na prática, nós sentimos em Tisha B'Av o Kurban, a destruição, e por isso que tem todas as leis e todas as regras de Tisha B'Av. Mas, por outro lado, o jejum e toda a reza de Tisha B'Av deve despertar a pessoa a fazer tshuva. Como que o Maimonides ele fala, Zemeder que a tshuva, fazer jejum faz parte do comportamento de tshuva. Para que Mashiach venha, para que redenção venha, isso depende da nossa tshuva, depende do nosso trabalho. Então, essa ideia que o começo da construção do Beit HaMikdash começa logo depois da destruição, porque todo o objetivo da destruição é para poder construir algo muito melhor, muito maior. Isso nós podemos perceber no primeiro Galut, Galut Mitzrayim, no exílio do Egito, que logo ou imediatamente depois do decreto do Galut, Vavadum Veinu Otam, quando que Hashem ele falou para Avraham Avinu, no pacto entre as partes. Seus descendentes serão escravos 400 anos, mas depois eles vão sair de lá com muita fortuna. E é sabida a explicação sobre isso, nós já gravamos essa sirra alguns anos atrás, no volume 21, que todo o objetivo do Galud Mitzrayim era para a aliyah, para a subida, para a riqueza e a salvação dos judeus, para que eles pudessem receber a Torá no Monte Sinai. Quer dizer, a descida é diretamente para a saída. E por essa razão, a tribo de Levi não foi escravizada, para que eles continuassem estudando Torá em Mitzrayim, e dessa maneira eles não sentiram o exílio. E eles conseguiram manter essa energia e essa fé para todo o povo de Israel. Então, sendo que todos os outros reinados e todos os outros exílios são uma consequência do Galut Mitzrayim, principalmente o último Galut, que nós estamos agora. Então, aparentemente, nós estamos no Galut. Aparentemente, nós estamos sofrendo aqui. E sentimos a dor da destruição. E tem aqui um grande gap, um grande intervalo, mais de 2000 anos entre a destruição do Beit HaMikdash e aonde que estamos agora. Mas Bepnimiut... Mas na essência, de uma forma mais profunda, já que toda a ideia do Galut é para que venha a Geulá, todo o objetivo da destruição para vir a construção. Então, no momento, o primeiro instante do Galut, já começou a Geulá e não tem nenhuma interrupção. Ou seja, nós estamos vivendo numa época de Geulá. Nós estamos vivendo com Mashiach, e não o exílio, não a destruição. Como aquela história conhecida do Rabbi Akiva, que viu a raposa saindo do Beit HaMikdash, e ele riu. Porque ele enxergou, falou, isso daqui é Geulá, isso é Mashiach. E não enxergar a destruição e o sofrimento. E como falamos antes, isso daqui não é somente algo na teoria, algo como que Hashem está enxergando, mas isso que é na prática. A tal ponto que a vaca mugiu duas vezes. Principalmente como que o Alter Rebbe ele explica no Tânia, que Tachlis Ashlemut Azeh Shlemot HaMashiach. Todo o objetivo da vinda do Mashiach e na ressurreição dos mortos, tudo isso depende Bemaseinu Babodateinu Kosma Meshach HaGalut. Depende do nosso trabalho e nosso esforço durante o Galut. Então, sendo que todas as revelações da Geulá dependem do nosso trabalho durante o exílio, então as revelações já estão prontas. Fazem parte do nosso trabalho, fazem parte do nosso Galut. Com os olhos carnais, não conseguimos enxergar isso. Mas Tzadikim e os Rebes, Nesiei Israel, que eles conseguem iluminar e viver de uma forma iluminada, eles conseguem enxergar que o próprio Galut, na verdade, ele é Geulá. Com isso entendemos também algo que é trazido na Gemará sobre a ideia dos Kitsin, datas prováveis ou previstas para a vinda do Mashiach. E a Gemara, ela fala em Sanedrim, Tipeach Atzman Shel Mechashvei Kitzin. Tolos ou bobos, aqueles que eles fazem cálculos e estipulam datas sobre a vinda do Mashiach. E o Rambam, ele fala no seu final, Lo Yechashev HaKitzin, a pessoa não deve marcar e determinar e fazer cálculos das datas sobre a vinda do Mashiach. Estipular datas da vinda do Mashiach. Só que na prática nós encontramos e conhecemos várias e várias datas prováveis para a vinda do Mashiach. Fala o que a Gemara fala sobre isso, mas muitos Gedolei Israel falaram durante várias e várias gerações datas que Mashiach ele vai chegar. E o próprio Rambam, no Igeret Teiman, na carta que ele escreveu de Yemen para os Yemenitas, ele escreve lá uma data provável da vinda do Mashiach. E nas próximas gerações, o próprio Alter Rebbe ele falou, Vetaelev Shvameot, determinando que 1700, etc., ele determinou uma data que Mashiach iria chegar. Então qual é o problema de calcular datas de Mashiach chegar? Porque como a Gemara ela fala, que as pessoas falaram, já passou essa data, e Mashiach não chegou, então ele nunca mais vai chegar. Como que o Rambam ele explica nessa Igeret Teiman, que isso pode acabar levando uma desgraça. Que as pessoas vão falar, Mashiach vai chegar nessa data. E não chegou, e na prática, Mashiach não vai chegar nunca. E vai diminuir a emuná na vinda do Mashiach. E por isso que os Hachamim sempre falaram, bobos aqueles que calculam datas para a vinda do Mashiach. Agora, o fato que muitos Gedolei Israel e Tzadikim, eles falaram datas sobre Mashiach, o propósito não era para diminuir a fé dos judeus, mas sim, pelo contrário, com algo maravilhoso. Como que o Rambam ele fala e ele concorda com o Rassag sobre Kitzim, porque isso foi feito em épocas e datas que os judeus eles já estavam num nível muito baixo, já estavam com opiniões erradas. Então esses Gedolei Israel fizeram essas datas para fortalecer a emuná e despertar a esperança na Geulá. Porque quando as pessoas souberem que a Geulá e Mashiach está tão próximo, Então, isso acaba incentivando e empolgando as pessoas para a vinda do Mashiach. Como a gente vê claramente no nosso Rebbe. O Rebbe nunca falou uma data, mas ele falou muitas vezes, olha, Mashiach vai chegar, Mashiach está chegando hoje, Mashiach está chegando amanhã, Mashiach está... Faça isso que Mashiach vai chegar. E você, claramente, que todos os Hassidim do Rebbe, e hoje o mundo inteiro, acreditam em Mashiach. Por quê? Porque o Rebbe incentivou tanto a ideia do Mashiach. Então, podemos dizer, falou o Rebbe, Bederach Efshar, sendo que os tzadikim eles enxergam que durante todo o galut e o trabalho de cada dia e cada momento do galut, isso é o que traz e vai aproximar a Geulah. Eles conseguem enxergar cada vez mais as revelações da Geulah e toda aquela fortuna que vamos receber por causa de todo o galut. E tudo isso vai se juntando e isso vai aglomerando até ficar de uma forma perfeita e máxima. Então por isso eles viram uma data prevista para Mashiach chegar, Shnataketz, para que as pessoas elas trabalhassem para isso e atingissem esse nível tão completo, a maior revelação. Então, o trabalho de Bnei Israel, nessa época que estamos trabalhando para revelar esse Ketz, revelar o dia da vinda do Mashiach, então eles vão trabalhar o máximo para estarem aptos para que nessa data Mashiach chegasse. Então, esse Gilui HaKetz, quer dizer, esse cálculo de falar datas, através do Rambam, através do Alter Rebbe, isso veio para despertar, incentivar e acrescentar no trabalho de Torah e Mitzvot para dar mais força para o Bnei Israel. Então os Tzadikim, Gedolim, eles enxergaram a grande subida e a grande fortuna que os judeus eles estavam atingindo durante esse trabalho. E isso vai despertar mais ainda o louvor do Bnei Israel e o Avat Israel e o mérito de todos os judeus. Então isso tudo tem que ser um despertar para acrescentar no nosso trabalho e nos termos mais força, para que os judeus eles acrescentem cada vez mais no nosso trabalho. E de novo, foi isso que o Rebbe fez durante todos os anos. Tudo que ele fez é para trazer o Mashiach. E as pessoas vão se empolgando e vão aproximando cada vez mais o Mashiach. Então, com isso tudo, nós entendemos o nome do nosso Shabbat. Shabbat, Chazon, o Shabbat da visão. Então, como falamos, daqui o começo da Haftará, Chazon Yeshayahu, a visão de Yeshayahu, que aparentemente ele enxergou a destruição de Yudá, a destruição de Yerushalayim, a destruição do Bet HaMikdash, coisas totalmente negativas. É a terceira semana de Puranuta, de desgraças. Mas, por outro lado, é sabido que o Rav Hillel Miparit, ele traz no nome do Harav Berditchev, do Rav Levi Yitzchak de Berditchev, que Rav Levi Yitzchak ele falava que Shabbat Chazon significa Machazé, é uma visão, que nesse Shabbat Chazon é mostrado para cada Yudi, Yudi, o terceiro Beit HaMikdash. Nós temos uma visão, não da destruição, mas uma visão da construção do terceiro Beit HaMikdash. Então, com isso tudo, nós entendemos que não são assuntos contraditórios e opostos, mas, pelo contrário, totalmente conectados. E mais ainda, é uma continuação um do outro. Na destruição do Beit HaMikdash, até o nível mais baixo, a visão da destruição e tudo que está ligado com Tisha B'Av, nós conseguimos, nesse Shabbat, nessa destruição, enxergar o quê? Enxergar, naquele primeiro instante após a destruição, enxergar a construção do Beit HaMikdash, a vinda do Mashiach. Então isso deve influenciar na nossa vida, que a pessoa não fique com medo de todas as dificuldades da escuridão do Galut. E pelo contrário, durante o nosso trabalho, durante todo o Galut, nós estaremos de um nível muito mais elevado. E é isso que vai trazer o terceiro Beit HaMikdash, que vai ser totalmente construído e montado lá em cima, e que a visão, Chazon, seja literalmente com nossos olhos carnais, na revelação aqui embaixo, abaixo de 10 Tefachim, que vai vir Ariê, no Mazal de Ariê, e vai construir o Ariel, construir o Beit HaMikdash em Yerushalayim, Hashem vai redimir o povo de Israel, e Bimerab Amenu, nesse mês de Mazal Ariê, que assim seja Mamash, que seja a vinda do Mashiach e a construção do terceiro Beit HaMikdash.